Pela rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
Estamos de volta e a rádio Frei Galvão, como você sabe, vai acompanhar, né, todos os preparativos de Guaratinguetá para a maior manifestação popular que nós temos no Brasil, que é o carnaval, né? Ressaltando aí a história, a cultura e toda essa organização popular em torno dessa festividade. E nós vamos trazer aqui, com todo cuidado, respeito, né? Devido também à cobertura, tamanha importância também econômica para o município de Guará. Hoje, nós, dando sequência ao nosso bate-papo, recebemos a atual tricampeã, a Embaixada do Morro, que vem com o seu enredo Xangô, a dinastia do rei de Oió. O presidente é o José Carlos Leite, o mestre Zé Carlos, o carnavalista é o Victor Santos, na bateria o Thales e o Saulo, os compositores, ih, rapaz, tem uma turma aqui, hein? Dunga do Cavaco, Pequena, Serginho Aguiar, Alexandre Reis, Gu Sete Cordas, Caia do Cavaco, João Socó, Júlio Capitão, Pedro Ferraz, João Jopim e Netão. Faltou ninguém, não?
Não.
Não, então tá bom. E o intérprete, o Lé BKG, que vai trazer aí o dom da voz, né? Colocando aí o samba enredo na avenida. Ô Zé, obrigado pela presença, acredito que vocês estão também muito ansiosos para a chegada de mais um carnaval, mas tranquilos, né? Tricampeão chega mais tranquilo. Seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão. Pode puxar mais pertinho aí para você. Beleza. E manda a vez, bom dia.
Nossa, parece que você tá no colo do...
Deixa eu agarrar ele aqui.
quase que eu falo aqui no microfone. O Guilherme Costa aqui.
O Guilherme
Costa pedindo pra ele se aproximar. Aproxima. Aí eu ia soltar, vai sentar um no colo do outro, Guilherme. Não é assim também.
Bom dia, Zé Carlos.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aqui à bancada. Bom dia, nação vermelha e branca. Bom dia, nação sambista de Guaratinguetá, Lorena, Aparecida e toda a região. É um prazer imenso pra Embaixada do Morro estar aqui. Na Rádio Frei Galvão, uma rádio que vem trabalhando pela cidade, pelos valores da cidade, e é muito bom ver a Rádio Frei Galvão falando de carnaval e apoiando o carnaval, ainda mais trazendo um gigante como esse que é o nosso amigo Faísca.
Obrigado,
que eu não me canso de falar, eu sempre falo isso, entre 2010, 11 ali, até 2018, 17, o Carnaval de Guará passou por um hiato muito grande, e quem sustentou o Carnaval de Guaratinguetá foi o saudoso Beto Couto, com a Tenda do Samba, que ele não deixava de fazer, e o nosso grande amigo Faísca, com todos os seus programas de carnaval, fazendo, nunca deixou de falar de carnaval o ano inteiro, e é isso que manteve viva aquela brasa ainda, nem era chama, era uma brasa que estava querendo se apagar, e os dois estavam ali. Então é muito importante para a gente estar ao lado de um grande personagem e uma peça tão importante para o Carnaval de Guará quanto o Faísca aqui.
Boa.
Lá.
Boa. Obrigado. Os trabalhos já estão intensificados, né, Zé? Que estágio estamos neste momento? O que você pode falar dos preparativos da embaixada para o ano que vem? Que se conquistar mais um título, vai ser a segunda vez na história um tetracampeonato. É raro acontecer, hein? Vocês vão em busca disso, né?
Na verdade, como você falou no começo, a embaixada não está tranquila. Ela está trabalhando muito, muito, a comunidade toda imbuída, todo mundo dedicado, todos os setores, nossos barracões, desde agosto, barracão de alegorias, junho, na verdade, já começou os trabalhos de limpeza, tá. de manutenção, e de agosto para cá já vem produzindo carnaval. Já eu e o Victor Santo, nosso carnavalesco, aproveito e mando um abraço para ele. A gente costuma trabalhar com antecedência, então acabou o carnaval, uma semana depois a gente já estava finalizando esse enredo que já estava pronto ano passado. Entendeu? A gente já estava finalizando, já tomando caminhos aonde a gente vai buscar as coisas, o que a gente vai buscar. Ou seja, a tranquilidade nossa é saber que a comunidade está imbuída e está dedicada.
Legal. Isso
tá
é bom.
Está trabalhando muito. Agora, fora isso, é muito trabalho e dedicação, porque a Embaixada do Morro vem em busca do tetracampeonato, desse bitetracampeonato. É um título muito importante para a nossa comunidade, para tudo isso que a gente vem vivendo. E ainda mais que 2019 a gente teve uma triste passagem na nossa história que a Embaixada do Morro não desfilou. Então a gente sabe que ganhar esse tetracampeonato é a maneira que a gente tem de apagar essa situação, esse acontecimento de pela primeira vez em 80 anos a Embaixada não ter entrado na Avenida. Então pra gente isso é muito importante, a gente buscar esse título e a gente vem para ser campeão de novo.
O que você está pensando aí? Se prepara.
Bom dia a você.
Bom dia.
Antônio Carlos Faísca. José Carlos, ao Guilherme, amigos que acompanham a Rádio Fregão, vamos amigos internautas. Mas você vê aí como o Zé Carlos coloca a emoção no microfone através do nosso trabalho aqui. E é importante ver com uma pessoa ligada ao bairro, o Zé Carlos, eu conheço a história do Zé Carlos também, quero agradecer as palavras dirigidas a gente. Aí, Zé Carlos, é importante você trazer a comunidade como presidente da escola pela segunda vez, né? Você como mestre de bateria também sabe realmente o que a escola, a comunidade necessita para um bom carnaval. Você tem 5 agremiações que tentam tirar o título da embaixada. E a embaixada, cada ano que passa, ela vai trabalhando cada vez melhor, seriamente, e se torna uma vitrine, né? E a responsabilidade que ele não queira aumenta, né, Zé?
Sim, a responsabilidade aumenta. É, perante a competição, porque a gente vê o trabalho que as outras escolas vêm fazendo e vem sendo lindo. Até eu comentei com você fora do ar aqui, eu acho que em questão de disputa, 2026 tem tudo para ser um ano épico. Legal. Né? Pelo menos aí nesses últimos 20 Legal. Anos, né? Porque assim, todas as escolas vêm para buscar o título, é muito legal ver isso, mas em relação à comunidade, é muito gostoso viver o que a gente está vivendo hoje. A comunidade e toda a nação vermelha e branca, ela está toda imbuída e certa que quer ser tetracampeã. Ela está certa disso, ela está trabalhando para isso, ela não trabalha com outra opção. Uhum. Ela trabalha com a convicção, com o objetivo de levantar essa taça, de trazer esse bitetracampeonato para a comunidade, de trazer para a escola e já trabalhando para o pentacampeonato. É isso que é o nosso trabalho hoje.
Como que vocês têm se preparado no sentido de parcerias? As escolas de Guará também têm mantido boas parcerias. Eu acho que isso fez com que o carnaval daqui crescesse muito. E é fundamental que elas existam, não porque não há qualidade aqui. É para trazer novas visões, novas possibilidades. Então, isso engrandece, né? Como que estão hoje as parcerias da embaixada?
Quando você diz parceria, você diz em patrocinadores, fala, a embaixada do Morro tá precisando de patrocinadores, nosso Instagram. O Instagram nosso que derrubaram, que a gente vai conquistar, ele tava tendo uma média aí de 60-70% de visualização orgânica. Tá,
nós mas tínhamos, hoje, por exemplo, tá fora, então? Mil,
tá fora, mas nós fizemos um provisório que em mais ou menos 18, 17 horhas conseguimos 1.000 seguidores, já passamos de 2.000 seguidores. Sacana. E hoje a média é 80%. Isso aí, para quem é patrocinador, tá? É muito acima. Pra gente que mede com mídia social, a média de visualização, por exemplo, no Instagram é 5% normal, 10% algo muito bom. De 15 a 20% algo excelente. A embaixada consegue bater aí 60, 70% de visualização nos seus posts. Ou seja, desses 2.000 seguidores hoje, 2.200.
Do provisório.
Quando a gente coloca alguma propaganda, a gente chega a 1.800, 2.000 visualizações no dia. Uhum. E isso é importante. Então, você, patrocinador, vem para a Embaixada do Morro.
Que segue já manda para o outro. Fala assim: derrubaram lá, segue aqui o novo.
Exatamente. Mas a gente vai conseguir
reativar
ele. Tomara. O setor de marketing da Embaixada e comunicação já está trabalhando e o jurídico também.
Boa, beleza.
Porque não tem justificativa. Agora,
e com
questão de parceria.
Isso. Rio, São Paulo, né?
Assim, eu tenho uma outra visão a respeito isso aí. Hoje, a tal parceria, ela é necessária pelo valor de orçamento do nosso carnaval. Por exemplo, para você fazer uma boa fantasia hoje, não tô falando uma fantasia de excelência, de nível que a gente, graças a Deus, vem desfilando. Uma boa fantasia, você gasta em média 700, 800 reais por fantasia.
Por fantasia.
Ou seja, cada ala são 30 pessoas. Se você colocar 700, você está falando em 21 mil reais
isso.
por ala. Se você desfilar com 10 alas, só de ala são 210 mil reais. A verba, esse ano, que ela veio para 100 mil, com os agregados, 130 mil. Só que daí você ainda tem bateria, que é um curso de manutenção, que são 100 fantasias, não são 30.
Uhum.
Entendeu? Daí você ainda tem a alegoria que gasta muito. Então, ou seja, não é financeiramente hoje possível fazer um carnaval de alto nível, como o Guaratinguetá faz, se a gente não for buscar essas fantasias.
Certo.
E graças a Deus as escolas, tanto do Rio e de São Paulo, elas abrem as portas pra gente, né? E negociam as fantasias que elas usaram nos carnavais passados. Então, pra gente é importante isso.
Você tem ideia? Gaviões FE é um dos parceiros da embaixada.
É, a Gaviões também é parceiro. Não, esse ano não, nem
esse
tanto.
Esse ano vai ser pro ano que vem
não,
já?
Não, não, nem tanto.
Que 2025 foi, né?
Foi, 2025 a gente comprou algumas coisas lá. Esse ano a gente pegou as coisas no Rio, né? Porém, assim, o trabalho da embaixada para uma escola de 80 anos, a gente vem tentando valorizar os valores da terra.
Tá.
Então, hoje nós temos a nossa porta-bandeira Suelen, que temos um quadro de casais de mestre-sala e porta-bandeira, tudo da Embaixada do Morro. Legal. São pessoas de Guaratinguetá, pessoas que defendem. Então, assim, eu respeito e a gente já fez muito uso disso, porque eles são maravilhosos, trazer casais dos grandes centros. Mas hoje nós temos um quadro nosso.
Vocês focaram nesse
primeiro
caminho,
segundo e terceiro. Os nossos mestres de bateria, tanto o Saulinho quanto o Thales, são dois jovens criados na comunidade. A nossa presidente de harmonia é uma menina, a família inteira dela todo envolvido na Embaixada do Morro, ela é jovem, a Vitória também criada ali. O nosso carnavalesco, ele trabalha no Grande Centro, ele já trabalhou na Mocidade Alegre, foi campeão lá há muitos anos, trabalhou no Vai Vai, agora ele tá no Gaviões, mas o Victor Santos é de Guaratinguetá, nascido e criado, toda a família dele aqui, porém ele trabalha lá há muito tempo. E o nosso intérprete agora, né? O Igor Sorriso é o nosso amigo, nosso intérprete, porém o Salgueiro caiu para desfilar na terça-feira, então é impossível dele vir. E com isso nós repatriamos o Lebe KG, que é um menino lá da comunidade, é um grande cantor, um grande intérprete. Legal. Ele já foi intérprete em 2006, 2007. Depois ele foi para Tamandaré, para mostrar. Agora ele voltou como intérprete oficial da escola. Ou seja, hoje há um único setor que ainda nós dependemos de artistas de outros centros, é a comissão de frente.
Ah, tá.
E que nós estamos formando. Acredito que aí em 3-4 anos nós vamos também ter a oportunidade de ter mestre-sala porta-bandeira de
Guaratinguetá. Muito provavelmente também os trabalhos sociais, isso a gente não vai focar por hoje, mas a gente vai trazer daqui um tempo os trabalhos sociais que as escolas também fazem. Os projetos são importantes até nessa formação, né? Mas a gente vai trazer isso detalhadamente daqui um tempo. O enredo pro próximo ano, ele favorece, o Faísca faz uma pergunta que é muito boa, que é a questão das cores, essa identificação é bonita, né, Faísca? O enredo favorece o uso das cores, que é muito forte, né? Vermelho e branco.
Sim.
É impactante. Isso vocês também pensam na hora da formulação, do estudo, do enredo, do samba, a questão do uso das cores, como o Faísca bem colocou essa semana, isso também vai ser bem forte na avenida?
Isso é importante, muito forte, mas só abrindo um pouco na parte social, eu preciso falar disso, porque eu mesmo venho de um projeto social.
Você é de um dos deles.
E lá na embaixada nós temos o projeto social de capoeira, que através do mestre Ponciano está lá desde 1979. A embaixada já exportou capoeirista para o mundo inteiro. Tá? O trabalho de bateria mirim, ele começou em 1991 com o mestre Caca, com o saudoso Rick e outros amigos ali.
Legal.
E eu sou fruto da bateria mirim e eu assumi, fiquei como 22 anos como mestre de bateria. Tá certo? E além disso, agora tem o projeto dos casais também, tá certo? E também, e isso acontece todos os dias na quadra.
Isso.
Todos os dias.
Isso a gente vai ressaltar bem aqui, para mostrar esse lado social.
Então é importante as pessoas saber do trabalho que a Embaixada do Morro faz, como todas as escolas. Então isso é importante. Em relação às cores, isso ajuda muito, mas isso não é o fator predominante, não é por esse caminho. Na verdade, o caminho que a gente vem trazendo, desde quando a gente assumiu a escola lá em 2020, a Embaixada fazia 12 anos que não ganhava carnaval.
Isso.
E apesar de ser a maior campeã da cidade, ela ainda estava sem, assim, como que eu posso dizer? Sem credibilidade, não colocava medo em ninguém.
Tá.
Porque a embaixada sempre foi uma escola que na década de 70 disputava ali com bonecos, com tudo, na década de 80 com o Tamandaré, depois entrou o Acadêmio, na década de 90 com o Acadêmio, a embaixada sempre estava ali disputando. Tá. E nesse meio tempo, depois de 2012, a embaixada saiu dessa briga. E a gente entendia que estava na hora da gente voltar para nossas raízes.
Tá.
Voltar a falar do nosso povo, né? Porque o Alto das Almas, a Pedreira, o Morro, é uma comunidade de terreiro, é uma comunidade de muita gente preta, uhum. né? A essência dela é essa. Uhum. Então a gente propôs um número de enredos, que são 5 enredos,
tá.
que é para falar.
É um planejamento.
É um planejamento. Mesmo. É um projeto, por uhum. exemplo, 2027, a gente já está finalizando ele.
Que legal.
Entendeu? Então, assim, a gente propôs isso.
Legal isso.
Então, a gente veio com o tambor, que conta a história da criação do mundo através de uma mitologia congolesa.
Uhum.
Entendeu? Depois disso, nós viemos com a briga racial, uhum. o quanto que os negros trabalharam e levantaram e fizeram o luxo. Né, dos que se dizem reis, os grandes uhum. ricos do Brasil, né, e o quanto que os negros legal. Carregaram isso, mas mesmo assim os negros conquistaram seu espaço. E o último ano agora, a gente, que é um enredo que estava na pauta, mas ele não era vamos usar ele agora, mas a gente foi obrigado a usar, que foi sobre o preconceito religioso, sobre o sincretismo religioso. Ah. Porque, infelizmente, a embaixada, quando ganhou o primeiro ano, já veio, mas que embaixada é isso? Depois, segundo, não, porque fez pacto, fez não sei o quê, uns assuntos absurdos, porque isso não existe. E daí a embaixada, até é importante, a gente está numa rádio católica, e eu, como um bom católico, filho de São Benedito, como eu sou apaixonado pela minha fé, eu sempre estive junto à frente desse projeto.
Uhum.
E o ano passado o nosso enredo foi o quê? Não mexe comigo que eu não ando só. Ou seja, independente de qual seja a sua fé não é maior do que a minha. Uhum. Independente de qual seja a minha, ela não é maior do que a sua. E mesmo que uhum. você não tenha fé, você tem fé. Então, assim, as pessoas têm, infelizmente, ainda uma cultura de demonizar ou desprezar a religião do próximo.
Verdade.
E a embaixada tentou levar isso para a avenida.
Deu certo.
Graças a Deus, e foi um belo desfile. E agora a gente vem com o Xangô,
uhum.
que o Xangô o Xangô é do Alto da Pedreira.
Tá ali na raiz do bairro,
isso,
né?
Isso, e a Embaixada do Morro é uma escola que ela tem como seus guardiões, protetores,
uhum.
Xangô e São Miguel,
uhum.
né? Que nós temos a paróquia de São Miguel, tá mandando um abraço pro Padre Peixoto, nosso amigo, parceiro, tá sempre com a gente, e então a gente veio com esse enredo, que é um enredo que eu já pedi há muito tempo, mas o Victor Santos, ele falava, Zé, não é hora, nós estamos preparados para isso.
Ah, que legal.
E agora sim, porque é um enredo muito forte.
Bonita, né?
É um enredo muito forte, muito bonito, e o caminho que também ele, como carnavalesco, tomou é algo maravilhoso.
Muito bom. A gente vai dar uma pausa nas entrevistas, viu, Faísca? Uhum. Mas a gente vai voltar mostrando projeto social, mostrando como dentro do barracão as coisas estão sendo feitas e sem tudo dúvida. Mais. A gente vai continuar firme aqui nessa cobertura mostrando isso. É a raiz de Guaratinguetá, dos bairros, a história, os bons nomes e talentos que daqui saem e ganham o mundo. O Carnaval de Guará produz tudo isso ainda e é nosso papel poder mostrar e ressaltar da melhor maneira possível toda essa história. E a gente conta com você na próxima e nas próximas.
Vamos Antônio aqui, Carlos, se faz quiser. Vamos estar junto.
Mestre Zé Carlos, muito obrigado. Um abraço a toda a comunidade lá da Embaixada do Morro. Contem conosco nesse trabalho de divulgação, de acompanhamento e de manutenção da história, de a cada passo contarmos juntos, né, esse trabalho, essa história, e vamos acompanhar. A gente não pode desejar sorte porque a gente deseja só sorte, tá? Pra todo mundo. Porque senão o pessoal vai falar que a gente tá torcendo pra alguém, não é? Tem 6. A gente torce para os 6, para que seja decidido lá no centésimo, aí dá mais emoção, né? E a gente vai desta semana até a apuração para trazer e contar a história do Carnaval 2026. Ó, para finalizar, o Laércio Andrade mandou um abraço uhum. e parabenizando o senhor e toda a diretoria pelo excelente trabalho. O Rodrigo Luiz também passou por aqui, ele é embaixada. A Elizabeth mandou situação da cidade que a gente vai apurar, tá, Beth? Obrigado, pode mandar, gente. A gente tá.
Evaldo Silva também.
O Evaldo é embaixada também, ó. Rumo ao Bitetra, embaixada. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. O Evaldo Silva mandou aqui. Zé, obrigado.
Obrigado, Faísca.
Era você.
Obrigado a toda a Nação Vermelho e Branco. Um abraço aí ao Evaldo, ao Laércio, ao Pedro Sanini, a toda a comunidade que está ligada lá na rádio. E assim, tem um professor meu que dizia que sorte é para quem não se prepara, para quem não estuda.
Isso aí.
Nós não queremos sorte. Ah, nós queremos
que
é o título.
Aquela cara de pensamento quando você desejou boa sorte.
É o título. Eu tenho que desejar sorte por seis.
Isso é problema dos cinco. Nosso não. A embaixada veio para ser tetracampeã e ninguém solta a mão de ninguém. Bora, comunidade. Vamos ganhar esse carnaval de novo.
Valeu, gente. O Jornal da Manhã Regional fica por aqui. Trabalhos técnicos: Antônio Sadal, Guilherme Costa e Eric Augusto.
Edição e apresentação: Felipe Melo e Juliana Luz.
Na direção geral: Frei Augusto Luiz Gabriel.
Acompanhe mais notícias pelo nosso site, radiofreigalvão.org.br. Na sequência, ficamos com o nosso Café com Entrevista.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.